Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. A gente está aqui construindo as informações, te trazendo o início da nossa programação, a abertura da programação da TV Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Estamos no ar na TV Notícias Agrícolas, no noticiasagricolas.com.br, no nosso canal, o Notícias Agrícolas Oficial e também pelo canal 200 da Parabólica Digital BRT. TV Max, e assim entregamos a você 24 horas de programação inéditas, fresquinhas, para que você esteja o dia todo conosco. E assim, senhoras e senhores, a gente tem trazido, como eu sempre venho reforçando para vocês, edições especiais do Bom Dia Agronegócio. O mercado tem nos desafiado, os mercados, né, têm nos desafiado bastante, tanto interna quanto externamente, principalmente externamente, porque eles estão muito politizados. Os acontecimentos dos últimos dias nos exigem um entendimento que vai além. Não dá para a gente olhar só para o micro do que está acontecendo hoje. O macro nos exige uma atenção redobrada agora. E é por isso que a gente tem trazido essas edições um pouco mais focadas nos nossos entrevistados, para que eles nos tragam justamente essas análises mais amplas. E é por isso que a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E o nosso convidado desta quarta-feira é Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural e analista de mercado. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer estar contigo.
Bom dia, Carlinha. Prazer é meu. Eu tava distraído aqui na entrada, dei um 360 rapidão aqui.
Assim que é bom, sinal que tá esperto.
Exato. O reflexo tá em dia.
Tá em dia, tá em dia. Também com a cidade tem que estar em dia, o Ronaldo Fernandes. Somos
É, eu sou
novos.
jovem. Sou.
Somos jovens. A gente, ou pelo menos a gente imprime juventude ainda, né, Ronaldo?
Como diria Zé Ramalho, meus 20 anos de boy, Freud explica.
Exatamente. Eu sou bem alinhada com essa frase também do Zé Ramalho. Ronaldo, você tava ouvindo aqui essa minha abertura inicial? O mercado está nos desafi Os mercados estão nos desafiando muito pela influência política e das relações geopolíticas, diplomáticas entre economias importantes. O que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias, vai construindo novos cenários que o mundo ainda não tinha vivido, algumas situações importantes, e isso tem tido uma influência muito forte nos mercados, em especial nos mercados de commodities, que acabam sendo ativos mais sensíveis a essas mudanças, né?
Engraçado, Carla, que recentemente eu estou sendo muito chamado para falar justamente política, de geopolítica, inclusive em mídias e eventos, fora até do circuito do agronegócio, porque o agro está sendo tão impactado por isso que a gente que analisa soja, milho, sobretudo dólar, tem que ficar antenado a tudo que está movimentando isso. Então, pessoal, para falar desses mercados de geopolítica, porque vamos chamar alguém do agronegócio, porque o agro está sendo impactado e cheio. E sem sombra de dúvida, esses últimos anos mexeram com os preços por causa desses ruídos políticos que são quase que imprevisíveis. A gente tenta traçar uma linha, a gente tenta traçar um caminho, mas é difícil de você prever com exatidão coisas que são decisões de pessoas, não são decisões técnicas. Muitas vezes a gente teve, em vários momentos, o Trump reagindo a alguma notícia que parecia ser um rompante, depois ele voltava atrás. É até quase um bordão que está sendo criado no mercado. Qualquer ameaça do Trump é questão de tempo de que ele volte atrás. E realmente tem sido assim. Só que até ele voltar atrás, o mercado se movimenta, então não tem jeito. E isso vai se intensificar porque em 2026 é um ano eleitoral, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, tem as eleições de meio de mandato e no Brasil a gente tem as eleições presidenciais. Então não tem como desassociar política, geopolítica dos preços de soja e milho. A gente está vendo as guerras, por exemplo, Hamas e Israel entrando ali, quando eles entraram em cessar-fogo na semana passada, o petróleo foi reagindo, o petróleo bate no óleo de soja, que bate na soja, então está tudo interligado. E o recado é, esse laço ele vai se estreitar cada vez mais, porque a gente tem uma comunicação muito fluida, a velocidade da informação é muito rápida e a resposta para essas notícias vão ser um pouco mais exageradas, porque a gente tem um mercado mais sensível. Então, se nós passamos por muita volatilidade até aqui, como diria também Roberto Carlos, daqui para frente serão muitas emoções também, viu?
Esse impacto direto que o agronegócio sente deixa o produtor muito apreensivo, porque quando tem essa interferência tão forte da política, em especial da política internacional, com líderes que são bastante intensos, a gente fala de Donald Trump, mas a gente pode falar de. A gente não precisa medir a intensidade de cada um deles, porque elas vêm de forma diferente. Mas a intensidade de Donald Trump de um lado, ou a descrição de Xi Jinping, mas com também bastante intensidade agindo, mesmo que nos bastidores, na China, a relação dos dois, o que aconteceu no Oriente Médio, o que acontece aqui na América do Sul, Javier Milei na Argentina, esses líderes atuais, eles também não dão muito espaço para os mercados terem fôlego, né, Ronaldo?
É, e olha só, Carla, é uma pergunta que eu tenho escutado muito repetitiva. As pessoas não sabem o que esses políticos vão decidir a longo prazo. E aí a pergunta é: se Estados Unidos e China continuarem brigando, por mais que em algum momento eles sinalizam um acordo, mas depois voltam a se implicar ali, vou chamar dessa forma, o Brasil seria beneficiado? E aí você levantou a bola da Argentina. Bom, sem sombra de dúvida, se Estados Unidos e China continuarem brigando, a gente imagina que até novembro essas coisas vão movimentar os preços, porque novembro é a data oficial. Não quer dizer que também que até lá vai estar resolvido, mas é quase que garantir que até novembro as coisas vão estar ainda nesses conflitos. Mas vamos imaginar que nós atravessamos novembro. China e Estados Unidos voltam a aumentar as tensões, não tem acordo, o Brasil seria beneficiado? Em tese, sim. No primeiro momento, sobretudo, o Brasil seria beneficiado, sim. Sobretudo na venda da soja para China. Nós tivemos a prévia dos dados alfandegários da China, 12,9 milhões de toneladas de soja a China importou em setembro, mais de 90% veio do Brasil. Mas mesmo assim, a gente não teve uma alta significativa nos nossos preços. O mercado bateu no teto e veio lateralizando, porque a China, ela é muito politizada na compra, desde antes de guerra, desde quando ela precisava comprar. Se tem alguém que sabe comprar e baixa preço quando precisa, é o chinês. Porque eles compraram soja da Argentina, mesmo todo mundo sabendo que a Argentina não tem volume suficiente para entregar para a China, e que se a Argentina exportar 5 milhões de toneladas, ou passar dos 5 milhões de toneladas, ela vai ter que comprar soja do Brasil, então o Brasil vai vender para a China e o Brasil vai vender também para a Argentina, se a Argentina comprar soja, se a Argentina vender soja demais para a China. Só que o recado é a China dizendo: se o Brasil subir muito os preços, eu não subo os prêmios do Brasil porque eu estou diversificando. A gente já tinha conversado isso aqui em outros momentos, que a China estava comprando mais do Canadá, do Uruguai, e agora esse recado da Argentina é simbólico para não deixar os nossos preços subirem muito. Então é o que a China já está fazendo de um ponto bem estratégico. Se ela ficar 100% dependente da soja brasileira, ela cria limitadores até onde ela vai deixar a soja brasileira subir. Um outro ponto, Carla, é que se a gente passa novembro e não há um acordo definido China e Estados Unidos, a soja americana tende a ficar extremamente barata, mesmo que o governo dê um subsídio. A gente sabe que é um valor que está sendo estimado muito alto, precisa de aprovação do Congresso, mas mesmo que o governo pague auxílio ao produtor americano, isso deixa o produtor americano confortável por um tempo sem a necessidade de venda, porque se ele está recebendo dinheiro, ele não precisa vender o grão dele no momento em que ele está tendo o preço mais baixo. Só que isso vai criar no mercado, o mercado responde, mesmo que o produtor não vá vir porque ele está recebendo auxílio, mas a soja está lá, a soja não está sendo consumida. E aí, se China e Estados Unidos atravessam novembro sem um acordo, a soja americana pode ficar tão barata que compensa o próprio Brasil comprar ali para os portos do norte soja dos Estados Unidos. Isso não é novidade, a gente já viu isso acontecer. Então, por mais que a gente tenha um ruído político, esse ruído vai causar tumulto e oportunidades em vários momentos, mas a gente ainda tem um cenário limitador de preço. Então, é importante, a cada pico que a gente vê acontecendo, sobretudo no dólar, entender como oportunidade. Eu não arriscaria colocar nenhum desses movimentos como algo 100% garantido de que os preços vão melhorar para frente. E o dólar é a bola da vez, sem sombra de dúvida, né? O dólar está tendo impacto de todos os lados, do mercado das commodities agrícolas e do mercado financeiro, do ouro. A competição com o ouro está muito acirrada esse ano. Nunca o ouro subiu tanto como tem subido agora em 2025, Carla.
Ronaldo, diante disso, a tendência de que, diante disso não, mas todos esses acabam sendo sinais de que essa tendência vai continuar, essa interferência, essa influência da política nesses mercados todos, ela deve continuar, principalmente por conta do que vem na política acontecendo efetivamente?
Sem dúvida, vamos pegar, vamos, bom, não tem outro nome, né? O Trump. É o nome agora, a bola da vez. O Trump nunca teve um presidente americano que fez tanta campanha para o Prêmio Nobel da Paz. E ele fez essa campanha pesada para que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. Qual que era a grande aposta dele? A guerra do Hamas e de Israel. E aí o Prêmio Nobel foi dado à Marina Corina Machado e, ironicamente, quem indica Marina Corina Machado lá atrás foi o Marco Rubio, que é o secretário pessoal dele hoje ali, do governo, né? E aí ela ganha, e depois que a Marina Corina Machado ganha o prêmio Nobel, acontecem duas coisas imediatamente. Primeiro, Trump vai lá desmoralizar o prêmio, dizer que esse prêmio já não é mais meritório, ele é um prêmio político. E logo em seguida dessa premiação, há 2 semanas atrás, a China disse que vai dificultar as exportações de terras raras a partir de dezembro, e ele vai e faz aquela ameaça que a gente viu de taxar a China em 100%. Então você tem um Trump muito claro nos seus objetivos, e alguns objetivos não são técnicos, são objetivos pessoais.
Exato.
Se imagina. E aí, fazendo uma leitura psicológica até, não é uma leitura fundamentada em nada objetivo, é uma leitura subjetiva. Que ele vai continuar perseguindo esses objetivos mesmo. Falei objetivo umas 20 vezes aqui, mas acho que não deixei nada confuso. Ele vai continuar
Sei.
tentando ganhar esse prêmio. E o próximo alvo que ele vai ter ali é Rússia e Ucrânia. Tanto que depois que ele consegue aquele acordo de Israel e Hamas, ele reserva uma agenda com Zelensky para dizer o seguinte: o que que você está precisando de armamento aí que nós vamos te mandar? E aí o receio que se cria com isso, a gente não sabe, não se tem detalhes, e dificilmente a gente vai ver algo muito detalhado a respeito disso, mas são rumores ali de bastidores políticos de que o Trump vai municiar a Ucrânia para ele tentar de fato causar uma derrota na Rússia. Isso pode escalar. A gente não sabe o que que pode acontecer disso. Eu não sou aquele profeta do Apocalipse, que eu acredito que a guerra nuclear ela possa acontecer de uma forma iminente, a terceira guerra. A terceira guerra até, eu acho que ela sim é provável. Se a Rússia ganhar uma terceira guerra, é até bem provável, porque a Rússia já deu sinais que ela não pararia na Ucrânia. Ela avançaria, Polônia e outros países ali do leste europeu.
Sim.
Nuclear, eu não acho que é provável, porque a Rússia conseguiu desenvolver nesse processo um míssil, que eu não vou lembrar o nome do míssil agora em russo, mas se eu não estou enganado, é um míssil que tem nome de cerejeira, alguma coisa assim. Esse míssil, ele tem um poder destrutivo muito forte, sem a necessidade de usar arma nuclear, sem usar ogiva nuclear. Ele tem a capacidade ali de carregar 36 ogivas explosivas, e ele tem uma precisão de ataques que, caso a Rússia precisasse enfrentar a OTAN inteira, ele conseguiria destruir todas as bases da OTAN próximas à Rússia em questão de horas. Não levaria dias. A gente está falando de 30, 40, mais de 100 bases. Com esses mísseis novos que ele tem, ele conseguiria fazer um ataque muito preciso sem a necessidade de arma nuclear. Então, deixando de lado essas teorias que não tem como a gente ter assertividade de 100% de nada a respeito disso, mas olhando para o cenário econômico, o que parece é o Trump engajado agora com a Ucrânia, unindo a Ucrânia, estendendo mais um pouco a guerra, tentando colocar de fato uma rendição à Rússia por meio da força. Que aí, na verdade, não vai ser a Ucrânia atacando a Rússia, vai ser os Estados Unidos atacando a Rússia através da Ucrânia. Isso tudo vai movimentar o mercado caso, de fato, isso aconteça. Então, a gente tem esse campo militar que ainda está acontecendo, e ele chama a atenção justamente por causa do Nobel da Paz, porque, pelo que me parece, é a última chance do Trump ganhar o prêmio que ele está engajado, que ele não abre mão, porque só quatro presidentes americanos ganharam o prêmio Nobel, e um deles foi o Obama. Então ele quer deixar sua marca, ele não pode candidatar de novo. E caso ele persiga isso vai mexer muito com os nossos preços, sobretudo com o dólar. Só que o dólar, ele tem o viés econômico, que nós temos duas datas próximas. Agora, no dia 29, é a penúltima reunião do Comitê do Fed, e tem outra reunião no dia 12 de dezembro. Não sei se é dia 12 de dezembro, porque eu fico dezembro é 12, mas em dezembro, enfim. Tem uma reunião agora no dia 29 de outubro e outra reunião em dezembro. O Fed vai precisar cortar juros. Bom, o mercado acredita que o Fed tem que cortar juros. A gente não teve payroll de setembro divulgado em outubro, mas a gente teve ADP. O que que é o payroll? O que que é o ADP? O payroll é um relatório oficial do governo que mostra a quantidade de empregos que foram criados. O ADP é o mesmo relatório, só que de entidades privadas tentando antecipar o payroll. E o ADP, todo mundo esperava ali que ele tivesse criado 52 mil novas vagas de emprego, que já eram poucas. Ele mostrou que caiu 32 mil novas vagas de emprego. Só que aí veio a paralisação americana, teve o ADP, que é a prévia do payroll, e não teve payroll. Aí eu costumo dizer que ADP sem payroll é igual gaiteiro que não toca fundo da grota, não adianta. Se tem ADP, mas não tem payroll, não adianta, porque um serve para prever o outro. Mas o ADP mostrou que o mercado que o setor de empregos, a criação de empregos, está bem ruim. E o Fed americano, o Banco Central dos Estados Unidos, ele existe com dois objetivos: de cuidar do setor de empregos e cuidar da inflação. Aqui no Brasil, o único objetivo do Banco Central é cuidar da inflação. Ele não tem essa obrigação de cuidar do setor de empregos. Ele olha os dados, leva em consideração, mas não é obrigatório. No Fed, é obrigatório. Eles precisam cuidar do setor de empregos e da inflação. Se o setor de empregos realmente está tão esmagado e prejudicado como o ADP mostrou, o Fed não tem outro caminho a não ser reduzir os juros agora no dia 29 e depois em dezembro também. Só que a gente passou muito tempo com a paralisação americana sem dados de inflação, sem dados de emprego. Será que o Fed vai cortar juros sem esses dados oficiais? A gente não sabe. Se o
Certo.
Fed corta juros, o dólar despenca. Se o Fed não corta, a gente tem esse dólar sustentado e até voltando a subir. Na verdade, não é nem sustentado, porque está todo mundo apostando que o dólar que eles vão cortar, justamente por causa dessa explicação que eu falei do setor de empregos. Mas se ele não corta, então, as coisas estouram. Então, está vendo como ainda a política está influenciando até nesse cenário técnico? Porque juros, taxa de juros, setor de emprego, são dados econômicos que a gente vai medindo. Só que a gente não teve esses dados por causa de paralisação política, porque os democratas queriam, né, que o Trump colocasse ali no orçamento dinheiro para o Obamacare, e ele não queria colocar dinheiro para o Obamacare, que é ajudar as seguradoras a levar. Nossa, eu disparei aqui, né, Carla? Já vou te devolver.
Não,
Que
fica à vontade. Fica à
é
vontade.
ajudar. Não, não me fala não, que aí eu pior aqui. Já vou
É,
te devolver, melhor.
eu conheço meu eleitorado. Fica muito tranquilo.
Vou só fechar o raciocínio e te volto. Eles não chegaram no acordo justamente por ponto político. Sem o acordo, houve paralisação, não tivemos dados que guiassem o caminho para saber se o Fed pode cortar juros ou não. Então, de um lado, a gente tem esse cenário econômico para o câmbio, que era de queda e por causa da política se movimentou, e de outro lado, é que eu estava dizendo, a gente tem o cenário pela frente, que ainda temos guerras que impactam na economia. A verdade é que o mundo tem, hoje, a gente tem mais de oito guerras acontecendo ao redor do mundo, só que não são noticiadas porque não impactam a economia. A grande guerra hoje é, de fato, Rússia e Ucrânia.
Sim.
Então, a política, ela não vai parar, ela não vai dar descanso até o ano que vem, sem sombra de dúvida. Até a gente ter as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos definidas. Depois de lá também pode ter, se os republicanos, que é o partido do Trump, perder, isso também vai causar movimento, e também as eleições brasileiras aqui, né? Então, não adianta, não adianta, vamos ter que falar de política ainda por muito tempo para falar de preço de soja e milho, Carlinhos.
E você imagina, Ronaldo, que nesse tempo os preços estejam ou caminharão distorcidos, ou eles vão de fato refletir o que o mercado ou o que a política vai desenhando? Ou justamente por ser uma interferência política, pode haver essa distorção nos preços, essa distorção inclusive no comportamento dos mercados?
Vou fatiar aí a sua pergunta em períodos, porque a gente tem o curto, médio e longo prazo. No curto prazo, no curtíssimo prazo, a gente ainda está no desenvolvimento do plantio da soja aqui no Brasil. Enquanto a soja estiver sendo plantada, eu não acredito que o mercado físico disponível vai se movimentar muito. Eu acredito que a gente vai ter uma lateralização. Aliás, nós estamos vindo já tanto do milho quanto para a soja, para o milho disponível um pouco mais, da pior lateralização da história do Brasil. Nunca o Brasil esteve por tanto período, desde julho, que a gente vem com os preços de lado, lateralizado. E quando se fala em lateralização, você entende também mercado travado. Às
Sim.
vezes saem algumas negociações, mas não sai aquele ritmo comum para o período. As exportações estão indo bem, estão indo muito bem, mas as exportações, elas vêm para o mercado 30 dias, 60 dias antes. O volume que a gente está vendo sendo embarcado agora é volume que já foi negociado lá atrás. O que aparece no line-up, para outubro, a gente teve o line-up aí pautando quase o mês inteiro acima de 6 milhões de toneladas. Isso
Sim.
quer dizer que essas 6 milhões de toneladas já foram compradas lá atrás. E aí, quando você vai chegando perto do fim do mês e já vai aparecendo nomeado para o próximo mês, aparece aí algum volume para novembro, quer dizer que esse volume já foi fechado lá atrás, porque o nomeado no line-up é a contratação do navio. Então, não é uma negociação que está na mesa. Quando a gente fala de line-up, a gente está medindo, são os navios que estão sendo contratados que vão chegar no, nos portos. É a fila de navio. Você tem lá, o navio chegou tal dia, ele atracou tal dia e ele vai sair tal dia. E aí, por isso que a gente consegue prever o que é que vai sair de exportação. Porque você tem o monitoramento dos portos por navio. Então, quando você tem, as exportações, eu ouvi muito isso, mas as exportações estão indo bem, Ronaldo. Todo mundo estava com medo, eu mesmo estava com medo das exportações. De novo, todas as projeções de exportação no início do ano, estou falando até os órgãos oficiais, Conab e companhia, colocavam o Brasil exportando 43, 44 milhões de toneladas agora nessa temporada 25. Nós não estamos exportando isso, não. Estou dizendo que as exportações estão indo bem, mas é volume abaixo de 40 milhões de toneladas, que não é bom para o volume de produção que nós tivemos esse ano. Eu sei, só fazendo para voltar aqui ao raciocínio, Carla, eu sei que nós vamos ter o maior estoque de passagem desde 2017, no milho. É o maior estoque de passagem desde 2017. Só que a gente também tem uma relação de estoque e consumo um pouco menor. Porque o consumo de 2026, ele também é um consumo maior. Então, a relação consumo, ela deu uma reduzida. Mas para não entrar nesse detalhe, para fechar ali a questão das exportações. Nós estamos exportando bem e tal, mas são volumes que já estão fechados há 30, 60 dias antes. Então, a gente está vendo 6 milhões nomeados em outubro. Esse volume não está sendo comprado em outubro, ele já foi comprado. Então, desde julho, a gente tem um mercado de lado. Que nunca o Brasil teve uma lateralização, um travamento de negócios por um período tão longo como a gente está tendo em 2025 no milho.
Que
Para a
loucura.
soja, desde setembro, que as negociações futuras não avançam. A gente travou ali na casa de 22, 23%, 25%, vou colocar arredondado para cima, mas não muda. Já faz mais de um mês que as negociações futuras estão travadas. Então a gente está tendo um mercado muito travado. Então, para não fugir da sua pergunta, nós temos um curto prazo que eu acho que, independente do que aconteça, a não ser que aconteça algo realmente muito bombástico, nós vamos ter esse travamento até ali a segunda semana de novembro, que é quando o plantio da soja finaliza, quando normalmente os produtores vêm para o mercado e começam ali já a ofertar milho para poder liberar espaço, porque dezembro, janeiro já tem que estar com tudo pronto para receber a soja em fevereiro. E dificilmente você vai querer fazer tudo isso em dezembro.
Sim.
Muitos vão entrar em dezembro, mas você tem que dar férias coletivas, você tem que, mesmo que o produtor não dá férias coletivas, ele sabe que a empresa que compra dele vai entrar em férias coletivas em dezembro.
Sim.
As indústrias param para fazer aquela parada de manutenção, para uma semana, um mês. Já vi a indústria ficar um mês parada, acho arriscado, mas já vi, para fazer troca de peça, maquinário. Então, o que se espera é que o mercado volte a se movimentar em novembro, Porque para não deixar tudo para dezembro, para a última hora, e aí sim a gente tem o quadro interno do Brasil se ajustando. Só que, vou deixar um recado aqui, é um segredo aqui, não vamos dizer isso para todo mundo. O comprador, metade dos compradores acham que os preços de milho caem em novembro. A outra metade tem certeza que cai em novembro por essa dinâmica. Aqui, até lá vai subindo e tal, mantém lateralizado, pode subir um pouquinho porque tem alguns pequenos consumidores que não conseguem arrastar estoque. Só que o que a gente tem visto também é que o comprador precisa de estoque de novembro em diante. O que as indústrias estão fazendo é, à medida que podem, vão comprando agora o da mão para a boca. Compre um pouquinho, para. Se tiver no preço que ela quer, ela continua comprando. É um mercado travado para grandes negócios. Pequenos volumes acabam continuando rodando. Se o produtor sobe o preço, aí ela trava mesmo, não compra nada. Porque qual que é a estratégia? Deixa esse estoque parado o máximo que puder, para depois de novembro, se o produtor não vier para o mercado e continuar o mercado travado, eles vão consumindo esse estoque. Mas eu vejo que a expectativa do comprador é que em novembro o produtor venha ofertar. Mas novembro eu também estou vendo que os compradores precisam já voltar para o mercado. Então, de toda forma, a gente espera o mercado de novembro voltar a correr, voltar a se movimentar. A longo prazo, Carla, já talvez falando em virada de ano, obviamente nós vamos analisar a janela da colheita da soja. É bom lembrar que 2021 foi o ano histórico, porque a gente teve se bem que 2021 não está bem igual que nós temos aqui agora, porque foi muito seco e depois choveu muito na colheita da soja, mas eu sempre cito 2021 para dizer assim, existe a possibilidade de chuvas durante a colheita. Se chover muito durante a colheita, atrasa a colheita da soja, prejudica a qualidade dos grãos, mas também prejudica a janela do milho. Então, na virada do ano, obviamente, a gente vai analisar qual que é essa janela de plantio, se nós vamos conseguir plantar tudo certinho, e aí o clima vai impactar muito, mas sem sombra de dúvida, é o câmbio quem vai fazer todas as alterações. Porque nós aqui tínhamos uma previsão de câmbio a 5,20 para o final do ano, Carla. Tudo mudou há 2 semanas atrás. A gente teve na sexta-feira retrasada dois eventos importantíssimos acontecendo ao mesmo tempo. Acho que foi na sexta-feira retrasada, acho que foi dia 10. O Lula perde lá no Congresso a MP do IOF, e aí a incompetência do governo era dizer o seguinte: nós não vamos conseguir arrecadar 20 bilhões com o IOF, mas nós já temos um plano aqui, ó, para cobrir esse buraco. Vamos deixar de gastar nisso, vamos contingenciar alguma coisa, ou mesmo que seja falar em arrecadação, pelo menos nisso, alguma coisa tinha que apresentar de solução para a falta da taxação do IOF. O problema não é o Congresso ter derrubado o IOF. Tem que derrubar mesmo. Esse IOF aí é absurdo, o governo. É uma afronta para a economia o governo dizer que vai tributar o IOF como imposto arrecadatório e não como regulatório. Mas o absurdo não é o Congresso ter derrubado. O absurdo é o governo já não ter um plano para cobrir isso, para não apresentar isso imediato. Não bastasse isso, na sexta-feira, na quinta-feira, o governo perde, na sexta-feira do dia 10, vem o Haddad dizendo lá que tem um plano de bondades que pode alcançar 126 bilhões de gastos para 2026. Então, isso já fez o dólar subir. Não era algo que estava no radar. No início do ano, foi aqui com a gente, eu já tinha conversado, falei, olha, ano eleitoral você pode esperar. Todo ano o governo, todo ano eleitoral, quem está com a máquina na mão aumenta gastos. Todo ano. O mercado já espera por isso, o mercado já se prepara por isso. Só que olha para você ver como esse ano foi bombástico. O mercado é aquilo, eu esperava pelo pior, mas esse pior foi muito pior do que eu esperava. O mercado já sabe que ano político vai ter aumento de gasto, mas desse tamanho que está se gastando, nunca se gastou, nunca houve na história do Brasil, mesmo em pré-eleição, um gasto do tamanho que esse governo está apresentando. E aí o dólar já subiu um pouco. Aí o outro evento que aconteceu na sexta, o Trump vai nas redes sociais, como a gente já falou, e ameaça a China. O dólar subiu mais um pouco. Em um único dia a gente teve uma alta de 2%. Eu sei que de lá para cá a gente já teve mais movimentos de alta, depois subiu de novo, voltou para 5,50 de novo. Mas eu estou frisando esse dia específico porque a gente viu uma sequência de queda. O dólar estava indo para baixo de 5,30. E aí de repente volta para 5,50. Então, sem sombra de dúvida, a virada do ano É o câmbio que vai tomar todas as decisões, o câmbio e clima que vai tomar. E isso são ferramentas de análise extremamente difíceis, porque você está falando de movimentos políticos. Então, é momento para acordar, dormir, tomar banho com informação do lado, para você não errar, tentar errar menos, acho que essa é a palavra, tentar errar menos, porque senão muito dinheiro vai ficar na mesa ou muito prejuízo pode ficar no bolso, Carlinha.
E eu te perguntei essa questão dessa influência justamente para entender essa lateralização. Então, é muito sério o que a gente está falando, né, Ronaldo? Quando a gente fala da mais longa lateralização dos mercados de soja e milho no país, a gente quer dizer que isso se imediatamente é refletido em um ritmo de comercialização que vai ficar também mais contido do que deveria e o produtor mais exposto a esses fatores todos, né?
E um ponto que eu sempre estou frisando é que, diferente do que só olhar para o estoque final, falando de milho, e dizer, nós temos o maior estoque desde 2017, mas eu estou colocando o contraponto. É o maior estoque também com o maior consumo para 2026. Se eu estou falando de estoque de passagem, eu estou falando da abertura de 2026. Então, primeiro eu sempre faço esse apontamento. Nós vamos ter o maior estoque, mas nós temos também o maior consumo para o próximo ano. Só que o mercado ele não vive só de análises a longo prazo. O mercado reage a curto prazo. Se nós temos o maior estoque, não vamos falar nem o maior, se nós temos um grande estoque, se vier muitos volumes, muitos produtores com grande volume para o mercado ao mesmo tempo, independente se tem um grande consumo para o próximo ano, naquele momento que vier todo mundo para o mercado, derruba os preços. E se for a hora que o produtor, você que está acompanhando a gente aí, precisar vender e você vier com todo mundo junto, mas o consumo do ano que vem é alto, não tem negociação, porque o comprador, o telefone dele não para de tocar. Eu brinco que o maior indicador do mercado é qual telefone está tocando mais. Se é o telefone do produtor que está tocando, de gente querendo comprar dele, ou se é o telefone do comprador tocando, de gente querer vender para ele. Se é o telefone do comprador que está tocando mais, não importa a análise de mercado, não importa o que vem pela frente. Se é o telefone, é o principal indicador físico. Se é o telefone dele que toca mais, os preços caem, porque veio todo mundo de uma única vez. Lá na frente corrige, que o mercado vai entender, olha, o consumo de 2026 é muito alto e tudo bem, mas a gente tem que entender esses momentos, que é o que você está colocando. É a maior lateralização da história do Brasil. Então, ou seja, ficou muita coisa represada. Se isso vir para o mercado tudo de uma única vez, não tem represa que segure, né? Não tem rebento que segure essa represa.
Exato.
Ela deságua. E depois lá na frente corrige. Mas o problema é, você vai estar, naquele momento está todo mundo vendendo, ou você vai segurar e esperar lá para frente. Outro ponto para fechar o milho e te devolver de novo, a gente não tem um cenário de risco para o milho verão esse ano, pelo menos não até agora. Se você pega o acumulado de chuvas que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná receberam em setembro, foi um acumulado bom para manter a qualidade das lavouras muito bem, plantio lá já finalizou. Não se tem, no desenho climático, risco para a safra verão do sul. O segundo estado, primeiro ali, o sul eu estou somando todos, né? Mas quando a gente divide os estados, o segundo estado maior produtor de verão é Minas Gerais. Minas, no início do plantio, estava muito seco, mas a Minas plantava, começou a plantar bem depois do que Rio Grande do Sul. Enquanto Rio Grande do Sul estava finalizando já e Minas estava começando. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Rio Grande do Sul estava com condições climáticas boas ali em setembro e Minas não. Minas estava uma sequidão danada. Outubro para Minas também não foi aquela mil maravilha, mas é em outubro que o plantio de Minas, de milho verão, começou a ganhar volume e o clima melhorou, justamente no ritmo do plantio. Então a gente não tem um desenho de verão. Pelo menos até não agora, catastrófico. Pode ser que as coisas mudem. Clima, São Pedro é a última palavra. E março, aquele pessoal que disse: ah, não vou vender desse período que o Ronaldo está falando que vem todo mundo para o mercado, vou guardar o meu milho para março, abril, porque a bolsa tem pico histórico ali entre março e abril, quando os maiores preços da bolsa da história foram entre março e abril. Só que a gente tem que entender que quando isso aconteceu, a gente estava tendo problemas na safra-verão. E aí a gente já está no pico da entressafra e o verão apresenta problema. Aí sim a bolsa dá da repique de alta, porque você já está no pico da entressafra e a safra verão não está entrando. Esse ano não está tendo esse desenho. A gente pode ter uma safra verão muito cheia, acima de 25 milhões de toneladas. O clima não está ruim para os estados que produzem milho verão. E a gente tem um estoque, como eu estou dizendo, um pouco mais alto esse ano. É, então, a estratégia de segurar milho para o próximo ano, para o primeiro trimestre, nos 2 últimos anos, ela foi muito assertiva. Esse ano, eu não sei se ela vai ser tanto assim. Para o cara que está colhendo milho verão, colher e entregar é normal, ele vai ter preço bom. Mas eu estou falando para aquele que está segurando e pagando a custa do carrego. O carrego eu não acho que compensa muito, não, Carlinha. Então, acho que esse é o cenário que a gente tem pela frente.
Ronaldo, quando você vê o produtor se comportando dessa forma, diante de tudo isso, e atento a esses indicadores, principalmente esse do telefone, que eu acho que essa analogia é perfeita para a gente entender que em algum momento as análises de mercado elas precisam acontecer, mas elas não vão tratar da realidade, principalmente regional, de cada um. Essa postura um pouco mais reticente do produtor. Do vendedor, de uma forma geral, ela faz sentido nesse cenário completamente complexo que a gente está discutindo aqui hoje?
Faz sentido por causa de uma única razão. O produtor não sabe o que ele vai colher. Eu escuto muito isso. Ah, eu não sei o que eu vou colher. É, eu estive fazendo uma palestra. Eu vou pedir desculpa, eu não vou citar o nome, porque eu não estou lembrando se eu estava no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul,
Fica à
nessa
vontade.
situação específica. Porque eu lembro do evento, lembro das pessoas, obviamente, mas foi uma semana que a gente fez muito pinga-pinga. Eu passei por várias cidades, Rondônia, Mato Grosso do Sul, vários estados, né? Eu não lembro se eu estava no Mato Grosso do Sul, não lembro que cidade que eu estava. Eu estava fazendo uma palestra e eu achei interessante porque eu estava falando sobre preços. Acabou a palestra, a gente vai conversar, vai atender o pessoal, até aquele pessoal gosta de vir de tirar foto. Eu até vou fazer um pedido aqui já de público. Se eu fizer uma palestra que você tiver, por favor, vai lá tirar foto. Eu sou o palestrante que eu que peço para tirarem foto comigo, não é nem as pessoas que pedem. E aí veio um produtor e o filho dele. Ele falou: olha, eu não vendo futuro, não gosto de fazer futuro, porque eu não sei o que é que eu vou plantar. Eu não sei o que é que eu vou colher. O clima pode mudar daqui para frente, eu posso ter um veranico. E geralmente, de quem eu escuto muito falar isso, já teve ou conheceu alguém que teve o problema do washout. E a washout em 2016 foi muito comum. E é engraçado porque quando o filho fala: não, eu estou falando para o meu pai, a gente tem que vender um pouquinho, tem que travar pelo menos os custos. Em 2016, esse filho não estava no mercado, ele estava na escola, fazendo agronomia, estava fazendo administração, qualquer outra coisa em 2016, que é um cenário muito recente. Mas 2016, não se era popularizado esse termo washout fora das exportações. Quem fazia o washout era uma trade ou outra, mas com muita parcimônia. Em 2016, a quebradeira foi grande e as indústrias foram obrigadas a fazer o washout, porque elas tinham redeado. Então ela teve um prejuízo, ela teve que pagar a bolsa e não recebeu o milho. Só que a grande parte fez acordos, jogou a dívida para frente para não virar inadimplência. Em 2021, a gente teve uma quebra muito pior do que a de 2016 e não tivemos tantos washouts como nós tivemos em 2016, porque o mercado já estava, já tinha aprendido a lidar com a ferramenta. Então, esses produtores que sofreram isso, que têm isso na memória e sabem o quanto foi custoso pagar essas contas que se arrastaram por anos, eles ficam meio assim: eu não sei se eu vou fazer trava futura porque eu não sei o que que eu vou colher. Então, dá para entender a sua pergunta. Por que que o pessoal não está fazendo? Dá para entender. Só que o que eu não consigo entender, cara, é que mesmo se houver quebra, a gente já viu quebras, 2021, quebras de 50%. Em algumas regiões, tá? Não estou falando a nível nacional, não. A fazenda ali, a lavoura quebrou 50%, 40%. Tem um volume que seja o custo, um volume de segurança que dá para fazer futuro. Aí cada um vai decidir. Quem sou eu para querer falar e tomar essa decisão pelo produtor que conhece a sua realidade, conhece a sua fazenda? Mas o que eu quero dizer é que esse medo da falta de produção pode ser um prejuízo muito grande. Esse medo de, eu não sei o que eu vou produzir, então não vou travar nada, pode ser um prejuízo muito grande para ele em não fazer nada. Talvez até pior do que se ele tiver um washout. Nós já acompanhamos isso. O cara teve um washout ali de um preço mais baixo, mas vendeu num preço mais alto futuro, vendeu lá atrás para preço futuro e conseguiu reequilibrar as contas. Agora imagina aquele que teve o washout, não vendeu nada e está tendo que vender tudo agora. Então, eu acho que não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta, mas também não pode deixar de colocar ovo nenhum. Você tem que estar fazendo ali, por isso que a gente chama de gestão de risco, né? A gente tem oportunidades. Outubro foi o mês que deu, está dando, né, muita oportunidade cambial. A gente entrou em outubro com dólar de 5,30 e nós atingimos várias vezes 5,50. Bateu, voltou, subiu, tudo por causa de movimento político. Eu tive uma reunião com alguns clientes nossos, falei, gente, a reunião hoje é rápida, a conversa é curta, porque o mercado veio lateralizado, como a gente está falando, uma lateralidade, e todos os movimentos de preço que nós vimos recentemente foi por causa de política. E bateram no câmbio. Às vezes batia em Chicago porque China e Estados Unidos entravam em briga, o prêmio subia um pouquinho, mas sempre por causa de política, tanto para Chicago quanto para câmbio. Então, tem que aproveitar, porque quando o problema ele não é do fundamento, ele não é tendência, ele é risco. E política, ela pode se intensificar e piorar, como ela pode se resolver do dia para a noite. Então você não pode só ficar na torcida de dar algum problema político. Tem que ir travando um pouquinho, sim.
E essa é a minha preocupação. É justamente por isso que eu tenho trazido essas edições mais com um espaço mais nas nossas entrevistas no Bom Dia Agronegócio, porque por mais que a gente traga todos os dias uma informação nova, e é preciso acompanhar o dia a dia, né, Ronaldo? Porque eu falo sempre aqui no Bom Dia Agro, o mercado é um organismo vivo e todo dia o produtor pode ter desafios, mas pode ter oportunidades também. No macro, ele precisa ter uma atenção diferente. Ele precisa olhar por uma outra perspectiva, porque está todo mundo olhando para o mesmo lado. De repente, se a gente olhar para um viés que poucos estão olhando, dá para ir fazendo alguma coisa de negócio, dá para ir travando alguma perna que forma o preço, dá para entender oportunidades de formas distintas num cenário como esse, que é complexo, é realmente difícil de entender e que muda muito rapidamente, porém com influências diferentes daquelas que a gente conhece, que são os famigerados fundamentos. Às vezes a gente fala tanto sobre isso, né? Ah, realizou lucros por conta dos fundamentos, está subindo por conta dos fundamentos. Sempre os fundamentos estão nas análises, mas às vezes eles acabam perdendo um pouquinho de protagonismo, como é o caso desse momento que estamos vivendo agora, onde outros protagonistas vão tomar ali a cena, como é o caso da política agora, né?
Uma coisa educativa, cara, para a gente falar, uma vez, há muito tempo, não esqueci disso, um diretor de empresa grande aqui no Brasil, me fez uma pergunta, ele falou assim, o que é mercado? Eu falei, como assim, o que é mercado? Vocês falam tanto, o mercado espera isso, o mercado espera aquilo, como assim o mercado
Interessante.
espera isso? Onde que existe essa expectativa do mercado? Falei, realmente assim, aí o pessoal que estava do lado achou assim, que foi uma pergunta rasa. Falei, não foi, é realmente uma pergunta interessante, porque eu mesmo repito muito isso, o mercado espera isso, o mercado espera aquilo. Como é que a gente sabe disso, né? Que o mercado tem esse sentimento? Bom, o que que é o mercado? O mercado é um ser que toma Vevance misturado com Ritalina e Rivotril e café tudo na mesma xícara. E vira isso de uma golada só. Mercado, ele existe para antecipar tudo. Mercado nunca precifica no dia exatamente. Nunca estou falando figura de linguagem. Eu gosto muito de explicar isso no efeito da Apple, que é os telefones, né? Aqui no Brasil a gente fala Apple, né? Na América, lá na Inglaterra é Apple. Que quando vai lançar um iPhone novo, os preços sobem, 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 sobem. No dia que lança o iPhone, as ações da Apple caem. Ah, mas por quê? Foi lançamento ruim? Não, porque o mercado ele estava querendo antecipar. Na hora que já teve o evento, falou, ó, já aconteceu o que tinha que acontecer, não tem mais nada por agora, vou botar meu dinheiro no bolso, todo mundo sai. Essa é a síntese que explica perfeitamente como funciona o mercado. Sai relatório do FDA, aí começam a existir as expectativas para o relatório. Onde é que saem isso? Bom, saem vários sites e depois existe um compilado que é feito um consenso. Geralmente, quando se fala de agricultura, você vai olhar New York Times, que hoje solta pouco, mas até New York Times soltava muita coisa de agricultura, sobretudo a Reuters, a Bloomberg, esses são os mais pesados quando fala de expectativa de mercado, eles lançam alguma coisa. Falei do relatório ADP. Quando a gente fala o mercado esperava, existe o relatório ADP. O relatório ADP em relação ao payroll, né? É uma prévia do payroll. Olha, o próprio governo fomenta isso. Você tem o IPCA e você tem o IPCA 15. O IPCA é a inflação. O IPCA 15 é uma prévia oficial da inflação, porque bolsa, preços, vivem de planejamento. O mercado, ele não gosta de dúvida, ele gosta de se planejar, seja para o ruim ou seja para o bom. Por isso que a gente tem que antecipar esses movimentos. E agora a gente está entrando num cenário em que essa antecipação, essa previsibilidade, ela vai ficando cada vez mais difícil por causa desses movimentos políticos. Você já deu vários fechas aqui em mim, Carlinha, ao vivo. Ó, vamos
Não.
arrumar programa tal. Agora eu vou te dar um fecha aqui, ó. Vamos fazer alguns bons dias aí, alguns bate-papos para a gente. Aí é um vespeiro, hein? Eu vou jogar no ar aí, vocês decidem. Mas eu acho que é interessante a gente pautar daqui a pouco, já, talvez antes da virada do ano, mas as possibilidades de eleição para o Brasil 2026.
Eu acho
Eu acho interessante,
excelente.
talvez, a gente discutindo nomes, porque eu falo sem medo bom, todo mundo sabe que o Lula não dá, né? O Lula, mais do que gostar de Bolsonaro, eu não gosto do Lula. Antes, na minha prioridade está assim: ó, o Bolsonaro é um bom presidente, mas o Lula é um ruim presidente, está muito mais aqui em cima, assim, anti-PT, absolutamente acima de qualquer coisa. Mas eu estou jogando isso pelo seguinte: olha como o câmbio vai ficar mais volátil a partir de agora. Nós ainda não temos um nome forte da direita
Não
para
temos.
disputar contra o Lula. É bom que não tenha, por um lado, porque quando você tem algo muito cedo, as disputas já começam, né? Aí o pessoal vai investigando, vai descobrindo um podre ali, ou vai criando podres. Lembra lá do vídeo do Dória? Sei lá se aquele vídeo é verdade ou não. Acho que depois falaram que era
Ah, coisa
mentira, depois
terrível.
falaram que era verdade, depois provaram
Sim.
que era mentira. Mas quando você sai muito antecipado, você vira teto de vidro. Então, talvez é interessante até não aparecer do ponto de vista político. Só que do ponto de vista do mercado, o mercado está sentindo falta desse nome. Caiado ainda não é o único nome que até agora se colocou, pelo menos que eu tenho acompanhado, que se colocou firme, já lançou a sua pré-candidatura. A gente tem o Kassab e o Temer articulando ali. Mas por que que eu estou dizendo isso? Eu acho que seria interessante a gente vir com essas pautas para a gente dissecar a economia brasileira, trazer dados, trazer o que o próximo governo vai pegar, porque nessa virada de ano, a gente já está perto de acabar o ano, hein? Falta 2 meses aí praticamente. O câmbio vai respirar política. O câmbio vai sentir a política na veia. Então nós temos dois movimentos agora para câmbio: taxa de juros, Brasil e Estados Unidos, e Japão também influenciou pouco, mas mais Brasil e Estados Unidos, e política. Se isso vai bater no câmbio, isso vai bater no seu custo de frete. Isso vai bater no seu custo de produção, isso vai bater no preço que você vai vender o seu produto ou comprar o seu produto. Frete
Sim.
tem um negócio da NTT também, né? Os assuntos são diversos, mas acho que esse ponto político agora está na hora assim, de entrar de cabeça nisso,
É.
porque é uma ciência imprecisa, é uma análise incerta, mas necessária.
Olha só, eu vou tirar uns dias de descanso, coisa que raramente eu faço, porém farei. Vou tirar uns dias de descanso, então já vou fazer o seguinte: vou me comprometer contigo e com a nossa audiência que a gente vai começar essa série de análises do que esperar para as eleições de 2026, Ronaldo Fernandes. Estou aqui fazendo um compromisso para fechar a nossa conversa de hoje. Estou aqui fazendo um compromisso contigo que vamos começar em novembro com essa série aqui no Bom Dia Agronegócio. O que que você acha?
Bora lá, vamos ver quem apanha mais, se vai ser eu ou se vai ser você. Eles falam que
Combinado.
analista bom, ele é mais odiado do que amado, né? Eu falo que tanto ser odiado quanto ser amado cansa um pouco, porque você tem que atender a expectativa dos outros, mas Para quem gosta das nossas análises, comenta aí alguma coisinha assim. Deixa uns dois, três elogios só para a gente não ficar
Isso.
muito, muito, muito mal, porque quando, a gente sempre se prepara para apanhar, tanto falar de soja, milho e dólar, e falar de política agora ainda mais. Então é
A
bom ter uns
gente
dois, tem botar uns
tá.
parentes aqui para defender.
É verdade, a gente vai ter que selecionar aí uma meia dúzia de pessoas para falar, mas que brilhante análise! Vamos ver o que
É.
acontece.
Porque o que vai
Ronaldo.
ter de gente só criticando, né? É por isso que eu tô dizendo.
Mas
Sempre tem
sim.
muita crítica negativa e tal, mas não tem
Acontece.
problema. Deixa aí também, se tiver, que a gente tenta melhorar. Porque falar de política é sempre mexer no vespeiro e é muito pessoal, eu entendo isso.
É verdade. Mas a gente precisa falar. O jornalismo às vezes precisa incomodar para a gente ajudar as pessoas a formarem as suas opiniões. Ronaldo, sempre bom estar com você, meu amigo, principalmente por essas análises sempre complexas, porém que vão aí costurando os pontos mais importantes que precisam estar no nosso radar. E por isso te agradeço mais uma vez por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio, principalmente. Obrigada. E a gente continua a se falar, meu amigo.
Obrigado, eu. Até a próxima. As próximas eu vou tentar falar menos, viu, Carlinho? Eu disparo
Eu
aqui,
não
vou tentar ser
quero.
mais resumido.
Não, vamos falando bastante, assim que é bom. Obrigada, Ronaldo, sempre bom te
Obrigado,
receber.
eu.
Obrigada, até
Um
mais, um
abraço.
abraço. Tchau, tchau. E assim, senhoras e senhores, vamos concluindo a edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, 22 de outubro de 2025. Veja como os mercados estão politizados, sendo direcionados pelos cenários macroeconômicos internacionais, e isso parece distante de ti, mas está diretamente conectado à forma como você forma preços, faz negócios e avalia diariamente a sua gestão. Faz sentido? Não faz sentido? Dá margem? Não dá margem? Como é que está o dólar? Como é que está o Trump, o Xi Jinping, o Lula, o Javier Milei? Zerou retenções outro dia, não se esqueçam. Vejam, a política está completamente entremeada nos mercados de commodities agrícolas. Hoje o nosso destaque foi para soja e milho, mas vamos trazer essa influência da política para mais commodities também. E mais do que isso, vamos fazer isso que o Ronaldo falou. A gente começa em novembro, portanto, uma série especial aqui no Bom Dia Agronegócio, só para a gente começar a costurar as expectativas para as eleições presidenciais de 2026. Carlinha, mas falta um ano. Um ano a gente vai piscar, passou, e aí o resultado vem, a gente vai ter que engolir goela abaixo. Melhor que estejamos preparados. Certo, senhoras e senhores, continuem acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas. Na sequência, você acompanha o Realidades das Safras. Continue conosco. Bom dia e bons negócios.